Hoje de manhã, eu glorificava o Senhor. Pode sentar, eu esqueci de falar. Eu lembrava do sacrifício de Jesus. Eu lembrava. Cara, Salmo 49 diz que o preço era altíssimo. Ninguém poderia pagar o preço. E eu fiquei adorando ao Senhor, pensando nisso. Eu falei, meu Pai, que amor é esse que veio até mim? Quando eu falo a palavra que ainda éramos inimigos dele, mas ele falou assim, isso ele já falou desde a fundação do mundo, mas eu estou trazendo aqui para nós entendermos. Eu, somente eu, posso resolver o problema que meus filhos, que as minhas criaturas causaram. Somente eu. Rapaz, homem nenhum pode pagar o preço que ele pagou. Ninguém. Por melhor que seja, não atinge o padrão do nosso Deus. Ele é santo, santo, santo. Ele é santo, santo, santo. Mas ele é tão lindo, tão misericordioso, tão perfeito, tão bondoso, que ele veio e pegou tudo, toda a desgraça que estava nos nossos lombos, na nossa vida, toda a separação, ele pegou tudo e lançou sobre ele. Amados, todos os dias é dia de você, em memória, avivar a tua memória para esse sacrifício eterno. Se você todos os dias aviva a tua memória para esse sacrifício que Jesus Cristo fez, você não vai viver relaxadamente, você não vai viver de qualquer jeito, porque ele pegou tudo, ele não deixou nada. O que que eu e você tínhamos para oferecer? Ele nada, a não ser o pecado. E ele falou assim, me dá isso aí, que é isso que eu quero, para que você possa viver comigo eternamente. Ah, meu Pai. Abre comigo, amado Espírito Santo. O Senhor já está aqui, é lógico que o Senhor sempre está. Oh, Deus, é só o Senhor para nos trazer a revelação da tua palavra, daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Obrigada, Pai, porque verdadeiramente a tua palavra nos exorta, nos edifica, nos consola, nos leva a um nível maior de entendimento dessa vida maravilhosa, Senhor, que nada neste mundo pode ser comparado a isso. Por isso o Senhor é único, é incomparável. A sua palavra é vida, a sua palavra é saúde, a sua palavra é força, a sua palavra é provisão, a sua palavra é a nossa respiração, Senhor. Oh, aleluia, graças, 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 nós temos de dar graças o tempo todo. Obrigada, Espírito Santo, nosso ajudador, conselheiro admirável, intercessor, advogado, que ora, que vem e ajuda a nossa fraqueza quando não sabemos orar como convém, mas o Senhor vem e pega junto e começa a orar conosco, nos dando essa linguagem maravilhosa que é a linguagem celestial. Obrigada, Senhor. Onde glória si te pertacala mara Senhor retelaia. Aleluia. 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 Abre comigo, eu já falei para abrir? Já? Não? Isaías 46, 10. O início, o fim. Isaías 46, 10 diz assim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. Papai não é pego desprevenido. Amém? E desde a antiguidade, revelo as coisas que ainda não sucederam. Mas ele já tem tudo. Ele sabe de todas as coisas. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. A vontade dele. Homem nenhum paralisa a vontade de Deus. Circunstâncias nenhuma paralisa a vontade de Deus. Esses dias ele falou conosco na oração, ele falou assim, Deus não precisa de circunstâncias para mostrar que ele é Deus. Mas nós precisamos de, nas circunstâncias, reconhecer que ele continua sendo Deus. Gente, dá glória, por favor. Eu vou falar de novo, outra vez, novamente. Deus não precisa de circunstâncias nenhuma para mostrar que ele é Deus. Porque nada para. Mas eu e você precisamos de, nas circunstâncias, saber que ele continua sendo Deus. Aleluia! Aleluia! Abre comigo. Vai dar tempo, Espírito Santo, simplicidade, objetividade e unção. Bora. Êxodo 24:12. Então, eu vou lendo, tá? Vocês vão procurando, eu já vou lendo para ganhar tempo. Então o Senhor disse a Moisés: sobe, vem até a mim e fica aqui. Rapaz, olha que coisa mais chique. Maria, sobe, vem até aqui, fica aqui junto. Rapaz, não é o homem que está chamando, não, é o God que está chamando. É Deus que está chamando. É o autor da criação, aquele que me amou com amor eterno, e está falando, sobe até aqui. E para que ele estava chamando Moisés para subir? Eu te darei as tábuas de pedras com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do meu povo. Que bondade é essa? O povo lá do Egito veio de 400 anos de escravidão. Deus tira o povo e fala para Moisés: Moisés, agora sobe aqui. Esse povo vai conhecer qual é o Deus que os libertou, quem eu sou. Mas tem que ter instrução. Tem que ter instrução que vem do alto. Amém? Nós vamos chegar no bom lugar. Colossenses 3:1. Portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Eu sei do princípio e o fim, o que está para acontecer, e ainda que não aconteceu, eu também vou revelar. Aguenta aí. Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como de trombeta ao falar comigo e disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Nesses 1, 2, 3, 4, nesses 4 versículos, Deus está falando: suba, suba até mim, fique comigo, que eu vou mostrar coisas que ele, desde o princípio, anuncia, acontece. Ele quer mostrar. Ele quer mostrar para quem? Para quem ele deu autoridade para estar aqui nesta terra. Ele quer mostrar para quem? Para filhos. Ele não quer mostrar para o mundo, ele quer mostrar para que o mundo possa saber que eu e você temos um Deus que nos resgatou e que toma conta de nós e muito bem. Jeremias 33:9 fala assim: Jerusalém será para o Senhor fonte de ação de graças, fonte de louvor, fonte de glória, para que todas as nações possam ver o que eu faço por vocês, e pela paz e pela prosperidade que vocês têm. Nós somos o reflexo do céu nesta terra. Crente, toma tenência. Aleluia. Aleluia. Não é aqui, no raso, que você vai entender a voz de Deus. Não é, é cantando por cantar, vivendo por viver, vindo à igreja por vir, que você vai entender Isaías 46:10. Creio, como eu creio, que o Senhor criou todas as coisas, e nunca foi propósito dele que o homem, pela incredulidade, o desobedecesse. Isso não era propósito dele. Mas Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, queridos, uma vez eu falei isso e vou tornar a falar: a sua vitória já foi estabelecida antes da fundação do mundo pelo Cordeiro que já foi morto. Aleluia. Fala para você mesmo. Fala o seu nome, Fafá, faz um favor para você mesmo. Fala isso para você. Agora olha para o seu vizinho e fala: faça um favor para você. Gente, presta atenção. Quer queira, quer não queiramos, o pecado aconteceu. Amém? Aconteceu. Nesta nova vida, não tem, é incompatível tudo que veio da velha criação. Então, ou você e eu nos posicionamos nessa verdade, ou nós vamos viver à beira do caminho e nada vai acontecer. Você pode ficar declarando a palavra, você pode, como foi falado aqui, você pode vir no culto, você pode. Mas, meu amado, se você não subir e estar diante do Papai, estar debaixo da presença do Espírito Santo, nada vai ser revelado para você. Aleluia. Faça um favor para você. Ele falou isso semana passada. Fala para o meu povo, fala para a minha igreja, fazer um favor para ela mesmo. Porque nós gostamos de falar, temos o favor de Deus. Isso é verdade. Mas esse favor não acontece automaticamente. Se eu não fizer um favor para mim mesmo, para andar dentro da plenitude desse favor de Deus. Aleluia! Deus é favorável para nós em todas as circunstâncias do qual nós estamos alinhados com os propósitos dele. Amados, se nós não estivermos fazendo esse favor para nós mesmos, nós não vamos viver a plenitude do favor de Deus na nossa vida pessoal, igrejal, profissional, porque não tem como separar. Não tem como separar. Nós somos igreja, somos membros do corpo de Cristo, aonde nós estivermos. E este favor de Deus vai ser revelado à medida que você esteja na presença dele. Para que a glória dele flua. Vamos lá, eu amo demais, nós vamos abrir, eu não ia abrir, mas vamos lá. Esse Jeremias 33, 9 é muito demais. Esse Jeremias 33, 9, desde quando eu li isso, eu coloco, em vez de Jerusalém, eu coloco o meu nome. Eu falo assim, eu vou ler como eu leio, você pode ler como você quiser, mas eu vou ler como algo pessoal para mim. Eu falo, Senhor, eu sou para o Senhor um motivo de fama. Em outras traduções, um motivo de ação de graças. Eu sou para o Senhor um motivo de louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem, que ouvirem, que ouvirem todo o bem que o Senhor faz para mim. Vão tremer e vão temer por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que o Senhor me dá. Meu Deus. Que versículo maravilhoso. Mas por que isso? Porque eu faço um favor para mim mesmo. E qual é o favor? Buscar a sua face. E qual é o favor? Aqui, sendo refletido o caráter dele. Aqui na palavra, na minha vida. Fala de novo. Vou fazer um favor para mim. E como somos favoráveis a nós? O Senhor me deu 5 pontos. Não é aquele livro, olha, 5 pontos para você ser favorável para você mesmo. Não é livro de autoajuda não, tá bem? Mas você pode escrever seu best-seller de autoajuda. Você pode fazer isso. Se ajudando. Primeiro, livre-se. Livre-se das conjecturações. E o que é conjecturações, Fátima? Fafá. Ficou muito assim. Fui no dicionário. Conjecturações, opinião, com fundamento incerto e não verificado. Hipótese, presunção, que é sentimento ou opinião de grande valorização que tem alguém em relação a si próprio. E suposição, livre-se das conjecturações, porque a palavra é verdadeira, é absoluta. Ninguém pode ousar conjecturar se Deus faz ou deixa de fazer. Ninguém pode conjecturar e falar, não é bem assim. Ninguém pode ficar indignado com Deus porque não vê coisas acontecendo na sua vida. Indigne-se, tá certo? Tá. Indigne-se com você mesmo. Hoje, aconselhando uma irmã, ela falava que estava indignada com Deus, porque passava por situação, ela sendo uma pessoa, se ela estiver me escutando, ela me ama, amém? E eu também falei isso para ela, por isso que eu posso falar aqui. Que ela passando por situações, ela como uma mãe, como uma pessoa, ela nunca ia deixar alguém, um filho dela, alguém passar por aquilo que ela estava passando. Eu falei, minha irmã, fica indigna com a situação, mas não com Deus. Vira. Porque quando você tem uma indignação com a situação, você vai saber que Deus já proveu para que você possa ter uma vida abundante. Por isso, ajude a você mesmo. Nós gostamos muito de falar que temos o favor, que temos isso. Rapaz, nada, nada é automático. Jesus foi para a cruz. Segunda, livre-se das distrações. Faça um favor para você. Livre-se das distrações. Fui no dicionário. Distrações é do latim distractios. Divisão, separação, discórdia, desunião. Falta de atenção, irreflexão, esquecimento, desvio de valores, divisão ou separação do que estava junto ou concentrado. Uau! Forte isso. Então, quando você está lá no distraindo, tudo que está acontecendo, ó, falta de atenção para com a verdade. E reflexão, como é que você vai refletir Deus se você está totalmente distraído fora daqui? Esquecimento, você esquece, Deus fala, aviva a tua memória, lembra-te do que te aconteceu, lembra-te o que meu filho fez para você. Você esquece, porque é a distração. Desvio de valores. Desvio de valores, as distrações desvia você de valores eternos. É, que mais? Divisão ou separação do que estava junto ou concentrado. Estava junto. Distraiu, dividiu. Faça um favor para você. Quarto, terceiro, livre-se de querer ser o seu dono, de querer ditar as regras, livre-se disso. Deus está nos chamando para subir, para andar num nível de filhos, para andar, para ver, para saber o que passa no reino espiritual, para você ter entendimento de coisas que estão acontecendo e não ficar amedrontado com qualquer bomba que estoura. Quarto, livre-se de uma vez por todas de você mesmo. Livre-se de si mesmo e livre-se da idolatria, de contemplar ícones, ídolos. Livre-se disso. Livre-se dessa idolatria, queridos. Essas redes sociais continua contribuindo excessivamente para poder tirar a sua verdadeira identidade e você começar a refletir quem você está seguindo no Instagram, quem você está seguindo no Facebook. Eu nunca gostei dessa palavra, aí eu estou seguindo fulano. Eu nunca gostei disso. Não, o único que me mandou segui-lo foi Jesus Cristo. Segue-me. Então, quando nós estamos seguindo pessoas, nós estamos refletindo o que eles fazem. Salmo 115 fala o quê? Salmo 115. Está aqui. Oxe, onde está o Salmo? Não vou abrir lá não, mas eu sei que está aqui. O Salmo 115 fala: fazem ídolos e ficam com a imagem daquele ídolo que vocês fazem, que as pessoas fazem. Então, o que acontece, gente? Deus está falando: me contemple. Me contemple. Tem os seguidores dos atletas, faz os exercícios, aquela coisa que é que todo mundo fica bombado, todo mundo fica... Não, eu faço academia, mas eu faço para esse corpo saber que ele está vivo. Não tem pretensão nenhuma de ficar musculosa. Eu gosto de fazer barra para aguentar os saltos. Barra não, quer? Perna. Aí aguenta isso aqui. Braço eu não gosto de fazer muito não, mas tem que fazer, senão lança tudo. Então, você vê, acha lindo. Eu não sou contra a harmonização facial, pelo amor de Deus. Mas todo mundo quer boca de Jolie. Pelo amor de Deus, gente. Mas Jesus está nos chamando para contemplar e adorá-lo. E você só vai adorar o Senhor, refletir a sua glória, quando você lê a palavra e você começa a perceber o seu agir, o seu caminhar, o seu costume, o que ele falava, como ele vivia. Uau! Eu quero refletir esta glória. Eu quero refletir esta glória. Portanto, queridos, ser verdadeiros adoradores não é só prostrar, vendo que a pessoa está realmente rendida, mas o verdadeiro adorador quer saber. Vou colocar essa palavra: como seu ídolo vive? Como Jesus vive? Como ele viveu? O que ele fez? O que ele andou? O que ele comia? Como é que ele vestia? Como é que ele conversava? Você só vai saber aqui. Esse aqui, como diz 2 Coríntios 3:18. Esse é o meu espelho que vai refletir a glória do meu Senhor. Esse é o meu espelho. Buscá-lo face a face. Oh, você já passou. Não, eu tenho 26 segundos ainda. Eu achei lindo quando o Senhor falou isso comigo. Ele falou assim: quando admiramos e passamos a refletir a sua própria imagem, o seu caráter, o seu andar, o seu falar, fazendo as mesmas escolhas que ele fez, a minha vida, a sua vida, a vida dele passa a ser o seu ministério. A sua vida passa a ser a vida dele, o seu ministério. Aí, queridos, quando você estiver nesta posição, que é só para filho, você vai sair no mundo e as pessoas vão ver, como nós lemos em Jeremias 33, quem é o nosso Deus. Porque ninguém está querendo ver Fafá, ninguém está querendo ver Diego, ninguém está querendo ver Ada, ninguém está querendo ver nós. Se tira o Senhor, só dá nós. E nós não faz nada. mas estamos envolvidos com a sua glória. Aí sim, eles vão ver. Nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso falar, no seu conselho, dar o conselho. Quem é o nosso Deus? Presta atenção, na contemplação, a sua memória. Quando eu estou falando da contemplação, estou falando aqui, ó. Você aqui, aqui. A presença dele está aqui, e aí você vai, o Espírito Santo vai trazendo. Na contemplação, a sua memória vai sendo avivada, trazendo os seus feitos, e o seu caráter vai me constrangendo, e eu vou sendo transformada pela contemplação da sua face. E face é quem ele é. Aleluia. Um dia eu escutei um homem de Deus falando, e eu anotei, eu escutei isso em 2019. Ele falou assim: você não pode querer a glória de Deus e a sua vida. Você tem que decidir. Você não pode ter a unção dele e a sua vida. São incompatíveis. E aí, presta atenção. Vou terminar com essa, daquilo que eu escutei dele falando. Apocalipse fala que o Senhor nos fez reinos de reis e sacerdotes. Mas se você quiser reinar sem o sacerdócio, vai ser um reinado vazio, porque o sacerdote te leva. Esse ministério sacerdotal é ministério de ficar diante dele, entendendo, vivendo quem ele é. E ele falava assim: somente exercendo o nosso sacerdócio, vamos realmente viver o nosso reinado para Deus. Antes de Davi se tornar um rei, ele se estabeleceu na presença de Deus como um adorador, um homem que buscava o coração de Deus. Ai, não sai não. Se desenvolvermos o nosso sacerdócio, não haverá mais limites para o Filho de Deus. Deus formou um reino de sacerdotes. E o que é isso? Homens, mulheres, crianças, de toda tribo e nações, ministrando a ele, para receber dele toda instrução. Sobe, que eu te mostrarei. Sobe, que você vai entender o que eu falo. Sobe, que luz vai chegar. Sobe, que você vai ter face a face, você vai me ver, você vai me escutar e você vai entender o que é estar comigo no lugar secreto. Sobe. Queremos revelação, queremos tanta coisa, mas não queremos exercer o nosso sacerdócio de estar à frente, diante dele, para que a glória dele possa refletir na minha vida e na sua vida. Ele é o único, só tem um único mestre, é Jesus. Aleluia. Faça um favor para você, busque constantemente a face dele. Amado, o pecado aconteceu, desgringolou tudo, mas ele veio e está nos transformando. Não existe nada que você pode trazer da velha criação para poder ter a glória dele na sua vida. E isso é uma transformação dia após dia. Dia após dia. Depende de você, não depende mais dele. Não depende dele. Por isso que ele falou: faça um favor para você, para que o meu favor possa ser vivido na plenitude. Aleluia. E ele não precisa de circunstâncias nenhuma para provar que Ele é Deus. Mas nas circunstâncias nós provamos quem é o nosso Deus. Aleluia. Nós podemos cantar de novo? A última. Aleluia. Foi abençoado, meu irmão. Então faça um favor para você. Busque o Senhor. Deixa de preguiça. Pode levantar, nós vamos adorar. Não tenha preguiça de render a Ele. Não tenha preguiça. Ele ama. Como Ele ama quando Ele vê um filho buscando com sinceridade de coração. Mesmo nas nossas imperfeições, Ele sabe. Mas também Ele sabe que Ele nos deu a graça para que Ele possa ser refletido em nós. Eu gosto muito de falar. A palavra me reflete. Eu encontro com Ele na palavra. E Ele encontra com Ele mesmo em mim. Gente, isso é fantástico. Ele encontra com Ele mesmo em mim. Então eu passo a ser espelho para a glória dEle, para Ele ver. Eita, está refletindo-me. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor verdadeiramente nos chama a um lugar mais alto. O Senhor nos chama a uma intimidade maior, a um entendimento maior, a sair das distrações, a sair das conjecturações, a sair de tudo aquilo, Pai, que nos afasta do Senhor, que traz dúvida, que traz indignação. Mas, Pai, o nosso desejo é ficar, se pudéssemos ficar o dia inteiro trancado, só com a Sua presença. Mas o Senhor nos chama a ir, para que lá fora as nações possam ver o bem que o Senhor faz ao Seu povo. E o povo lá fora desejar aliançar com o nosso Deus. Obrigada, Pai. No nome de Jesus.